clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 103. Fala, Arthur, beleza?
Fala, Felipe, tudo tranquilo, cara?
Fala, Sidney.
Beleza, galera, tudo certo?
Ah, certo não tá, né, cara? Tá louco, meu. Segunda derrota dos Patriots em casa. Estamos 2-2. Quem diria, senhor Sidney, quem diria que há um mês, basicamente um mês atrás, a gente estaria pensando em estar 2-2 com esse time dos Patriots, hein?
É, um mês foi o suficiente para derrubar todas as previsões que fizeram sobre esse time para essa temporada. É, quando a gente viu a montagem do time, a gente olhava essa equipe, os exagerados falavam em temporada invicta, a gente esperava uns 12, 13, 14 vitórias aí, a defesa não foi nada do que prometeram no papel, não está entregando em campo, a gente vai falar muito disso aí, então está decepcionando geral.
Exatamente, vamos para os nossos recados, a gente já entra nesse assunto melhor para a gente debater aqui o que acontece com esse New England Patriots. Senhor Arthur, fechamos mais um mês, fechamos o mês de setembro e tem vencedor no Sócio Patriotas, lembrando que agora tem livro do Anthony Curtis também que o pessoal ganhou, né?
Pois é, agora a gente, além de presentear com a camiseta, a Action Shop, a gente também está sorteando dois livros do Anthony Curtis, o Manual do Futebol Americano e o Crônicas. O livro 1, o vencedor foi o Ailton Watanabe. O livro 2, o Alexandre Lietz. E quem ficou com a camiseta foi o Diego Rebelo.
Muito bom, então parabéns aos três aí. Se você quiser fazer parte desses sorteios, só entrar no Sócio Patriotas, estamos colocando aqui o link. É um sistema de colaboração que a gente tem. Se você não conhece ainda, entra lá para ver. E se você já conhece e ainda não participou, participa, porque estamos a um ponto de liberar aí o kit do Patriotas. Vai sair com certeza. E a camisa, a jersey, não dá certeza ainda, mas eu diria que é quase certeza, porque a gente está muito perto dela. Falta uns 20% só para a gente liberar a camisa também. Então, não bobeia, aproveita aí esses últimos meses para garantir seus créditos aí e entrar nos sorteios que estão rolando e vão rolar. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é o Survivor e o Fantasy. Survivor, que esse começo de NFL aí tá com os resultados malucos. A gente já tem 387 eliminados, 293 jogadores estão com uma vida só e 193 estão invictos. Eu ainda estou invicto, você, Arthur?
Eu tô com a vida ainda. É, quase fui eliminado com o Arizona Cardinals nessa semana, mas continuou firme e forte na batalha.
Eu fui de Cardinals também e no OT ali a gente garantia ainda estar invicto nesse jogo. E no Fantasy, como é que tá? Quem que são os líderes aí, Arthur?
Abram alas para Arthur, líder da Liga Patriotas Red. Olha, tô evoluindo.
Sidney, o que uma cobrança não faz, hein, Sidney?
Exatamente, tem gente que só responde sob pressão, né?
Tem gente que só responde sob pressão, cara. Não adianta, a gente veio cobrar aqui e o cara virou líder.
Exatamente, vamos botar pressão aí pra ver se ele ganha isso aí.
Na Liga Blue a gente tem o Mocotó Patriotas e na Liga White tem o Tibbles Window. Detalhe que na Liga White o Tibbles Window está invicto com 4 vitórias e eu também. Ele só está na minha frente pelos pontos feitos.
Ah, não vem dar desculpinha não. vamos pro programa. That's what Mr. Kraft's paying me to do. And that's what I'm going to do. I'm going to make the decisions that I think are the best for the football team. T-E-A-M as in team. Bora lá, senhoras e senhores, vamos falar desse Patriots. Acho que a gente já pode, Sidney e Arthur, até já estamos no momento de começar a falar já dos 4 jogos, né, cara, da situação inteira ali, não só do jogo do Panthers. O jogo do Panthers foi, pra mim foi, deixou claro quem é os Patriots esse ano, que time é os Patriots em 2017, então dá pra gente falar meio junto. É, mais um jogo que a gente terminou podendo vencer, teve que correr atrás do placar, jogou na mão do Brady. Mas, Sidney, a gente já viu esse Patriots anos atrás viver meio que essa história de um ataque que pontua bastante e a defesa que sofre bastante. Só que das outras vezes, a gente sempre conseguia, na maioria das vezes, pontuar mais do que sofrer. O problema é que esse ano a gente não consegue, a defesa não consegue segurar nada. Eu não quero entrar em defesa exatamente agora, mas no geral é basicamente essa a história da temporada dos Patriots, né? É tentando anotar mais pontos que a defesa toma, só que a defesa não ajuda e toma muito ponto, né, cara?
Exato, me lembra muito a temporada de 2011, que a gente tinha um ataque sensacional, a defesa era horrível, e o ataque tinha que anotar basicamente 30 pontos por jogo para vencer, e em alguns casos 30 pontos não eram o suficiente. Essa temporada começou bem assim. Por mais que você encontre falhas no ataque dos Patriots, que elas existem em qualquer time, não dá para você exigir do ataque mais do que ele está entregando. Como é que você pode cobrar do ataque dos Patriots que entregue 35, 40 pontos por jogo? Isso não é real, isso aí é ilusório. Então, assim, eu acho que o ataque é muito bom, nosso ataque é muito bom, tá anotando pontos. Nas duas derrotas a gente perdeu anotando 27 e 30 pontos, então, assim, é muito difícil perder anotando essa quantidade inteira de pontos, mas o outro lado não tá cumprindo sua parte.
Pois é, e a gente não pode esquecer que desses quatro jogos, três foi Chiefs, que tem uma defesa muito boa, Texans, que tem uma defesa muito boa, e esse Panthers, como a gente falou semana passada, era a melhor, pelo menos, não sei se ainda é, mas era a melhor defesa contra o ataque aéreo. Então, assim, não é igual ano passado que a gente falava da defesa e a gente tinha sempre aquele asterisco que falava, mas não tá enfrentando quarterbacks bons. Esse ataque tá pontuando, Arthur, contra defesas boas também. Então, tá aí a mostra que o ataque funciona, né?
Sim, o ataque está rendendo aquilo que a gente esperava dele. As peças estão atuando bem. Tom Brady continua doutrinando como o melhor quarterback da NFL. E a gente, como o Sidney falou, não tem como colocar a culpa dele, porque tá anotando mais de 30 pontos por partida. O problema mesmo reside na defesa patriota.
No ataque, Sidney, eu acho assim, a linha ofensiva ainda é o nosso grande problema. Isso a gente já imaginava antes, quando a gente tava aqui falando bem desse Patriots que não tinha entrado em campo ainda. A linha ofensiva era a nossa preocupação, e sim, ela é um problema, mas esse jogo já foi um pouco melhor. E pra mim ainda falta o Cooks aparecer. Ele apareceu em um jogo muito bem, mas pra mim ele ainda não engrenou de verdade nesse ataque. Então por isso que a gente entende que esse ataque, fazendo o que tá fazendo agora, sem um Cooks jogando em alto nível todo o jogo, e o Brady sofrendo pancada por onde vem, todo mundo que chega perto do Brady, se arrumar essas duas coisas é um ataque poderosíssimo, e lembrando, sem o principal recebedor, né?
Exatamente. Se você em defesa do Cooks nesse jogo, cara, o Brady errou um passe para ele no início que era touchdown certo, né? Ele conseguiu uma infiltração ali entre o corner e o safety, e o Brady errou o passe, mas você tem razão. Contra os Texans ele jogou muito bem, e nos outros três jogos nem tanto. Eu acho que o foco da defesa adversária está muito grande em cima dele. Por isso que isso acaba sobrando, dando espaço para outros jogadores aparecerem. Concordo com você que a linha ofensiva é um problema, ela está cedendo muito sacks esse ano. Foram 13 sacks em 4 jogos, que é a maior quantidade de sacks que Brady já sofreu em 4 jogos desde que ele começou. E, por outro lado, também a gente tem que analisar que esse ataque é um ataque que mudou um pouco de característica em relação a anos anteriores. Agora a gente lança mais em profundidade. Para a jogada se desenvolver e permitir o passe longo, o quarterback tem que ficar mais com a bola, né?
Exato, e tem meio que uma contradição esse ataque. Como você disse, a gente trabalha mais no fundo, principalmente pela característica dos jogadores ali, por não ter o Edelman e por ter Cooks, Hogan, que são caras que atacam bem o fundo. Então a gente mudou, a gente veio mais para essa característica de jogo. Só que a contradição é que para trabalhar esse jogo, a principal coisa é a linha ofensiva, como você diz, dá tempo pro quarterback. E é o que a gente não tem. Então é um ponto assim que, se esse ataque tá pontuando dessa forma, tá conseguindo pôr 30 pontos em todo mundo que vem pela frente, e jogando com uma característica que é totalmente contrária, pelo menos a regra diz que não funciona com uma linha ofensiva fraca, que uma linha ofensiva que não dá tempo pro quarterback, então assim, a gente só tem como melhorar. Eu só vejo os caras arrumando essa OL, pra mim é um problema de estruturação ali na montagem do time, e pra mim só tem rooms for improvement, como diz o Belichick aí, só tem como melhorar nessa questão. E uma coisa que eu quero puxar aqui de novo é o Amendola, né, cara, que a gente tem que repetir aqui, mas mais uma vez o Amendola sendo um dos principais jogadores. Pra mim, Amendola e Hogan estão sendo assim o motor desse ataque, né?
Pois é, o Daniel Amendola é um jogador sensacional com a camisa dos Patriots, que gerou suas dúvidas quando chegou à equipe e passou por todos os problemas de lesão, mas só que hoje ele já está meio que batizado como o salvador dos Patriots nos minutos finais, porque é um baita recebedor.
E é interessante ver, quando a gente vai olhar os snaps dele, tudo bem que teve aquele o jogo que ele não participou, tal, então a porcentagem cai, mas nos jogos que ele entrou, ele não tem uma participação gigante no jogo. O Cooks e o Hogan são sim os dois receivers desse ataque, eles estão ali, acho que um é 99% e o outro é 98% de participação nos snaps, e do Amendola cai para tipo 50%, 45%. Ele não entra toda hora, até porque a gente sabe que não tem como, o Amendola não tem condições físicas de jogar 99% dos snaps, mas é essencial que seja metade dos snaps que ele participa, é onde ele faz diferença, e a gente sabe que o Amendola não precisa de muito para brilhar, né?
O Amendola e o Gronk também, né? Nas terceiras descidas eles são incríveis, eles sempre parece que encontram um jeitinho de se desmarcar e conseguir a conversão, então muito bom realmente a temporada dele.
Outra coisa que melhorou das semanas atrás é a conversão de terceiras descidas, principalmente aí as de uma, duas jardas, já vem melhor esse ataque também, né?
Sim, era um problema dos Patriots, um dos poucos problemas do ataque dos Patriots nas semanas anteriores, o time estava tendo que devolver até em three-outs a bola logo por conta de conversões bestas de uma e duas jardas, e nesta semana contra o Carolina Panthers a gente viu uma evolução nesse quesito.
E questão do jogo corrido, Sidney, como que você vê? Eu ainda tenho... Eu acho que o Gillislee ele tem menos participação, o White é o running back principal desse time, quando a gente vai olhar os snaps ali, o White é o cara que mais está jogando, se não me engano 50% dos snaps, o Gillislee cai para 33% mais ou menos, mas ele consegue, eu gosto de ver o Gillislee correndo, cara.
A impressão que dá com relação ao Gillislee é que falta muito pouco para ele conseguir quebrar uma corrida daquelas de 50, 60 jardas, né? Às vezes ele passa por dois, três contatos, o safety é que chega lá e salva. Nesse jogo foi um pouco a exceção, porque ele realmente teve uma carga maior em relação aos outros running backs, uma média de pouco mais 4 jardas por corrida. Estou gostando do Gillislee, sim. O jogo terrestre, por outro lado, não foi bom, foram apenas 80 jardas no total contra os Panthers. Mas a gente também tem que levar em consideração que no último período, praticamente inteiro, os Patriots estavam com uma desvantagem muito grande e precisaram abrir mão do jogo terrestre para só lançar a bola, né?
A gente não pode esquecer da situação do jogo ali, de que se você ficar correndo só não vai adiantar, você tem que correr atrás do placar, tem que fazer o campo andar rápido, e aí tem que ir nos passes mesmo, que já é característico do ataque dos Patriots, principalmente quando precisa de bastante jardas. Aí, gente, a gente tem que falar dessa defesa, que é um desastre, não tem outra palavra a dizer. Eu tô vendo muita gente tentar achar um problema nessa defesa. A secundária que é ruim, não tem pressão. Normalmente as duas coisas que eu vejo aí é o pessoal falando da secundária, principalmente do Gilmore, e o pessoal falando da pressão, que não tem pressão. Mas pra mim é um problema geral dessa defesa, de todos os jogadores, de Matt Patricia e de Bill Belichick. Porque a gente falava aqui, a gente até fez os programas falando do elenco em si, e pra mim erraram muito feio, Sidney, na forma que montaram esse elenco. Principalmente o elenco defensivo. No ataque eu acho que não, pra mim é mais a OL ali que faltaram jogadores. Mas a forma que montaram essa defesa, principalmente nos linebackers, pra mim, isso é opção minha, não tô falando que é verdade, verdadeiro ou não, é a minha opinião. Mas é um problema assim que não tem jogador pra pôr, cara. Não tem pressão, o meio não é bom, o meio é fraco, o meio é lento. E onde a gente achava que ia funcionar, que era secundária, também não consegue trabalhar. Muito fala por falta de comunicação e tal. Mas pra mim não tem um ponto errado nessa defesa. Pra mim a defesa inteira tem problema.
Eu concordo com você que existem vários problemas, mas pra mim, se fosse pra eleger o principal, chama-se comunicação. Porque o que é que tá acontecendo nessa defesa dos Patriots? Ela não tá cedendo jardas em números recordes, porque o Malcolm Butler e o Gilmore não têm velocidade para acompanhar os wide receivers, ou porque eles não conseguem pressionar os recebedores na linha de scrimmage. A gente está cedendo jardas em números absurdos porque eles não estão sabendo quem marcar em cada jogada. São erros básicos, erros assim, inacreditáveis, mas são erros de conversa, de comunicação. Tem um exemplo em que o Gilmore, e acredito que o Eric Rowe, chegam um para o outro e falam: olha, você pega esse, eu pego esse, beleza. quando dá o snap, os dois vão em um e o cara fica só. Então, assim, não é uma coisa assim que você diga, meu Deus, essa defesa não tem como melhorar, esses caras são lentos, eles são ruins, essa secundária não vai conseguir marcar ninguém. Porque os caras estão cedendo jogadas infantilmente, porque eles não estão sabendo onde se ficar no campo.
É, eu concordo, porque quando a gente olha, principalmente na secundária, não falta talento, a gente já falou isso aqui toda semana. Não tem como você fazer uma defesa, uma secundária com nomes tão mais incríveis do que o que a gente tem. A gente tem nomes bons lá, a gente tem jogadores que sabem jogar. Então, em tese, dá a entender que falta talento, falta comunicação, como você disse. Mas, aí que pra mim é onde eu não consigo entender. Se a gente pega principalmente a secundária, onde a gente tá vendo mais essa falta de comunicação, é exatamente, só tirando o Gilmore, é exatamente a mesma secundária do ano passado. Então, assim, ainda se fosse metade da secundária nova, sabe? Se fosse caras muito diferentes ali, mas você tem os mesmos jogadores, com o mesmo coordenador, você só trocou um corner, que em tese colocou um corner melhor, e isso afeta tanto assim a comunicação? Isso que eu não consigo entender. É aí que, pra mim, eu não queria ficar batendo nessa tecla, mas pra mim, o Gilmore tá trazendo algum problema nesse time, porque não só questão dentro de campo, mas porque eu não consigo, você entende a minha questão? Eu não consigo entender como que você tem os mesmos jogadores, você troca um cara e a comunicação simplesmente acaba.
É, por mais que você possa dizer que a maioria dos problemas de comunicação estão sendo do lado do Gilmore, isso aí pra mim não tem como discutir. É, você vê o Malcolm Butler cedendo muitas recepções, mas tá ali, na maioria delas ele tá próximo do recebedor, tá marcando. Esse jogo, por exemplo, ele perdeu muito pra força e o tamanho do Fontes, que ele não tem tamanho pra marcar aquele cara. Mas assim, o Carolina tem dois recebedores gigantes, então algum grande ia ficar com o Butler. Os problemas de comunicação do Gilmore são evidentes. Eu acho que isso tem que ser um ponto de ênfase do Belichick. E sei lá, cara, tipo, enquanto não consegue resolver isso de forma permanente, coloca mais o cara pra fazer cobertura homem a homem, pressionar ou recebendo na linha de scrimmage, entendeu?
Isso que eu ia falar. É aí que pra mim entra o problema daí do Matt Patricia. Se você tem um problema óbvio, que aconteceu mais de uma vez, que não resolve, por que você vai inventar em jogar em cover? Faz o básico, cara. Põe dois caras no fundo, põe um homem a homem e vamos ver o que dá. E aí, pra mim, entra a história de que é mais problema, é mais do que a secundária. É, Arthur, pra gente pôr o Arthur nessa história, que nós estamos nós dois viajando aqui. É, pra mim, os caras estão tendo que jogar em cover porque o meio do campo não se sustenta sozinho. Então eles estão meio que tentando, assim, pôr mais gente ali, sabe? Cuidar mais, ter mais gente cuidando do meio, porque o meio do campo não se sustenta sozinho. Aí, pra mim, o que tá começando a ser um quebra-cabeça de que você perde uma peça aqui, depois você muda pra outra, você tem que ajustar essa, que ajusta a outra, e que, pra mim, é o problema da defesa inteira, cara.
Eu concordo plenamente com vocês. Estão tentando tirar um jogador pra dar mais gente no meio campo, mas só que estão esquecendo do fundo, ou então fazendo o inverso. Isso, pra mim, passa por um problema de Matt Patricia. Pra mim, o grande problema da Patriots hoje passa com o nosso coordenador defensivo. Não tô dizendo que tem que demitir ele ou coisa do tipo, nada disso. Só tô falando que até essa semana 4, o maior responsável seria o Patricia, porque ele não tá conseguindo extrair o máximo dos seus jogadores. Butler, que a gente viu fazendo ótimas temporadas, esse ano está abaixo da média. Até o Devin McCurry não tá conseguindo jogar tão bem nas últimas. Falou do Gilmore, até no podcast passado, que ainda não tinha aquele espírito de Patriots, não parecia que ele era jogador da equipe. Eu também concordo, ele ainda não entrar na cultura da equipe. E a gente não pode esperar tanto, porque a gente tá com um recorde 2-2. O Buffalo Bills já abriu distância na frente da AFC East, e o Kansas City Chiefs já tá 3 jogos de vantagem da gente. Então o time tem que começar a reagir logo, e a gente olha pra tabela e a gente fica desesperado. A gente vai pegar Buccaneers, a gente vai pegar Falcons, a gente vai pegar vários times bons e com ataques potentes. Então até quando essa defesa dos Patriots vai continuar cedendo vários pontos, e até quando ela vai continuar enterrando a chance do ataque de vencer a partida?
Ó, uma coisa que eu falo aqui do problema que puxa outro problema que puxa outro problema. Igual você falou do McCord, que não tá jogando bem. Pensa comigo, se você é o McCord dentro de campo, você sabe que o seu front seven não tá fazendo muita pressão. Basicamente não tem pressão ali, de vez em quando acontece. Então você sabe que o quarterback vai ter tempo. E tendo tempo, você sabe que você cuidando do fundo, você sabe que o meio do campo é lento. Os linebackers são lentos. Então você tem que ficar preocupado se vai sair uma corrida, se vai sair um screen pass, se vai sair alguma coisa. Aí pra ajudar, você tem os seus corners que não conseguem saber quem que marca quem. Como é que uma corner vai jogar bem, Cid? Com tudo isso de preocupação lá no fundo.
É, bom, assim, por mais que eu acho que isso passa pela cabeça dele, eu acho que na hora da jogada ele tem um... que eles chamam assignment, né? Que ele tem a tarefa dele naquela jogada, que seja marcar um tight end, seja uma zona do campo, seja um wide receiver, e ele vai focar naquilo. É claro que você está mexendo com eles, né? É, a gente já viu jogadores dos Patriots darem entrevista depois desse jogo que a gente não está acostumado a ver. O Duron Harmon falou que... perguntaram para ele se não era caso de simplificar as chamadas defensivas. Ele fez, não tem como ser mais simples do que isso. Assim, claramente frustrado. Então isso já está subindo para a cabeça dos caras, isso eu não tenho dúvida. Isso passa pela cabeça deles. A gente sabe que essas unidades, ataque e defesa, os caras se unem dizendo, vamos dar chance pro ataque, o ataque diz, a gente tem que tirar a pressão da defesa. E quando eles sabem que a unidade deles não tá suprindo isso, né, tá em falta, isso realmente afeta o psicológico.
É, eu dei o exemplo do McCordy, mas pra mim tá acontecendo com todo mundo. Você tá jogando por você, mas você tá preocupado com várias outras coisas, porque você sabe que quase nada tá funcionando. Aí eu quero puxar a história do meio desse campo aí, que pra mim é o maior problema que fizeram nessa defesa, e aí pra mim é onde entra o problema do Bill Belichick. Eu pus até um texto do Harris, vou até pôr aqui pra quem não leu, que pra mim, falando dessa questão da vinda do David Harris, que foi usado em 7 snaps até agora na temporada, um cara que a gente entendia que vinha pra cuidar do meio do campo, e simplesmente não é usado, contra os Panthers não foi nem listado. E aí, ó, olha só como que são as coisas. Os Patriots foram com, até agora, o Van Noy é o único jogador nessa defesa que jogou 100% dos snaps. O Van Noy é o cara que tá ali em todos, nos 4 jogos, todos os snaps defensivos, o Van Noy tá ali. E é um cara que tá, obviamente, sofrendo muito para fazer essa função. Aí você tem o Van Noy, que é o seu principal cara, que não tá conseguindo atuar bem. Você tem o Hightower, que tá baleado, tentando voltar ele pro jogo, então você não tem certeza que o Hightower vai jogar o jogo inteiro. Landon Roberts, que é outro cara que tá se perdendo várias vezes. Você vai pro jogo, Sidney, e você tira 2 linebackers do elenco. Você não põe o Land e você não põe o Harris no elenco. O que aconteceu? O Roberts machucou, a gente foi com o Marquise Flowers, que é um cara que veio pra ser 90% do tempo special teams, e teve que usar ele. Simplesmente porque não tinha linebacker pra pôr, porque os caras colocaram 2 linebackers fora do jogo.
O caso do Harvey Lang, não sei se ele ainda não está 100%, porque ele perdeu o jogo por lesão e tal, mas eu não consigo entender o que acontece com o David Harris. Eu não aceito o argumento que alguns jornalistas lá falaram, que não colocou o Harris porque os running backs do Carolina são muito rápidos. Eu quero saber qual é o time que tem running backs lentos na NFL. A gente não vai enfrentar o LeGarrette Blount toda semana. Todo time tem running backs rápidos, então o Harris não vai jogar essa temporada? Como é que o cara no training camp tava com um pontinho verde no capacete, o capitão da defesa chamando as jogadas e não entra em campo? Preocupa a posição do linebacker. Eu acho que, apesar do que ele tá apanhando, assim, o Van Noy não tá tão mal. Eu acho que ele não tá dando show, mas ele também tá numa situação ali que não era para ser a dele. Tá tapando um buraco, digamos assim. Então, é preocupante, realmente.
Então, se o Van Noy não tá na posição que não era dele... por erro deles.
Não, assim, não é nem na posição que não é dele, assim. Então, ele não talvez não seja o cara pra ser tão protagonista da defesa, porque só tem ele ali.
Sim, sim. Mas aí que tá. Mas tem que ser ele porque não tem outro.
É, exatamente.
Porque esse aliás, quem ouve a gente, eu tenho certeza que desde o ano passado eu falo de linebackers nesse time, e talvez até do ano retrasado, não lembro agora, não tenho certeza, desde o ano retrasado eu já reclamo de linebackers. A gente não tem linebacker, Sidney. Ou é o Van Noy ou é o Van Noy, não tem outra. E aí os caras, esse negócio do Harris, igual você falou, concordo, não tem running back lento. E os caras, quando contrataram o Harris, sabia da tabela. Os caras sabiam os ataques que a gente ia enfrentar. Então não traz o cara, então corta o cara no training camp e põe outro. Traz alguém de fora, sei lá. Pra mim a defesa é muito mal montada, cara.
O que às vezes dá a impressão é que o Bill Belichick não concorda com a gente nessa necessidade gritante de linebacker. Porque até quando o Hightower tá em campo, ele bota o Hightower pra pressionar o quarterback, quase como um defensive end ali, outside linebacker completo. Então ele acha que tá bom.
Ele acha que tá bom desde quando ele tinha o Freeney lá, cara. desde essa época que a gente fala que, meu Deus do céu, não tem um linebacker pra marcar alguém, e ele continua com esses caras lentos, com esses caras pesados dentro de campo, e os Patriots sofrendo. É, de novo, tem problema nas três fases aí da defesa. Pressão não existe, secundária se mata, não consegue saber quem marca, e não tem jogador pro meio do campo, simplesmente assim. Eu acredito que essa defesa pode melhorar, que a defesa pode se tornar uma defesa melhor, que os caras podem aprender a jogar junto, mas pra mim, essa montagem, os jogadores que eles montaram, é muito errado, cara. Você deixou de ter um linebacker a mais no elenco, por exemplo, pra deixar o Jordan Richards, que não entra, que quando entra faz cagada, fez cagada na pré-temporada inteira, sabe? É umas decisões tão idiotas, tão bestas, de que qualquer um que olha vê que é ridículo o que eles estão fazendo. E pra mim entra de toda vez que a gente... A gente sempre fala muito bem do Bill Belichick aqui, mas toda vez que a gente mete o pau nele é por essa cabeça dura que ele é, por essas questões de que é tão óbvio pra todo mundo e ele não entende, ele acha que tá bem, que vai melhorar. E pra mim é mais um ano, cara, é mais um ano de Bill Belichick cabeça dura, não vendo o óbvio, sabe? Não vendo que não tá bom e não tem gente ali pra resolver a história.
Só pra falar um pouco mais dessa defesa dos Patriots, no meu ver, há uma diferença entre o que a defesa pode produzir e o limite que ela já chegou. A defesa hoje de New England, a gente só tá na quarta semana da temporada regular. A gente tem uma comissão técnica que é a melhor da NFL, na minha concepção. Então ainda tem muito a se melhorar. Não é aquele caso de que esses jogadores vão jogar o mesmo futebol até o fim do ano, não tem mais ninguém pra trazer, não tem mais troca pra fazer. Não é isso. Eu vejo que o material humano já está em Foxborough. Se a gente for pegar nome por nome, a defesa de 2017 é a melhor que ganhou o Super Bowl em 2016. Então existe material humano. O problema é essa falta de comunicação, são esses problemas dos setores que a gente falou, de montagem de elenco, como o Felipe bem ilustrou. Então, eu enxergo essa defesa do New England Patriots como sendo uma que pode ainda muito evoluir na liga e que acredito que vai evoluir. Até porque ser a 32ª passe, ser a pior defesa da NFL, é uma coisa surreal se a gente for parar pra pensar nesse ponto há um mês atrás.
Ó, a gente tem uns números aqui pra ilustrar muito disso tudo que a gente falou. Foram 143 passes soltados aí, lançados na nossa defesa. Desses 143, 99 foram completados. Então 69,2% de passe acertado contra a nossa defesa. 1.341 jardas em 4 jogos, 11 touchdowns, 9,4 de jardas por tentativa cada vez que passam contra o New England. E uma média aí de rating dos quarterbacks de 115,7. Os números mostram, nem precisa, na verdade nem precisa, né, Sidney, muito ver os números. É óbvio, todo mundo tá vendo isso. E é muito trabalho de casa agora, né, cara? Vão ter que sentar ali e se encontrar como time, porque a gente, volto a repetir aqui, eu já falei, você já falou, o Arthur já falou. Nome tem, né, cara? Acho que pra mim é mais ali o meio do campo, o resto os nomes possuem. O Flowers tá jogando bem, tem o Isaac que tá crescendo. Os caras podem, tem condições de jogar melhor. Agora eles se encontrarem, né, cara? Basicamente é isso.
É incrível que quando você olha até pra lista de lesionados, você olha. Ano passado você seria estranho dizer isso, né? Mas tomara que o Shea McClellan consiga voltar essa temporada, porque ele tá na injury reserve, mas a partir da semana 8 é possível que jogadores retornem, porque estão precisando dele em qualquer posição que você quiser encaixar. Se quiser colocar no pass rush, ele vai ajudar. Se quiser no meio da linha, dos linebackers, vai ajudar também.
Você realmente acha que o McClellan vai mudar essa defesa?
Cara, eu acho que piorar não vai. E só um dado que faltou daqui pra você ver a situação da defesa, né? O líder de tackles dos Patriots até aqui na temporada é o Devin McCourty. Quando você vê que o último cara da linha de defesa é o líder de tackles da equipe, você vê que alguma coisa está errada.
Ah, mas não tem como, porque ó, 71% das vezes que passaram contra o Gilmore foi passe completado. 79% das vezes que passaram contra o Butler foi passe completado. Ó, por exemplo, os linebackers tinham, até semana passada, eles tinham tomado 81 jardas, só os linebackers de passe. Contra os Panthers foram mais 81, exatamente mais 81. Eles duplicaram as jardas que eles tomaram só contra os Panthers. Como é que não vai sobrar pro McCourty? Não tem como, cara. Ninguém dizia passe, ninguém faz nada. É, se você for ver, Arthur, o Harmon é o melhor jogador dessa defesa porque tudo sobra nele, né, cara?
Sim, ele tá no fim do campo, ele só tá lá pra dar o último tackle e vem fazendo bem sua função. Apresentar nessa secundária de ter uma grande culpa nas derrotas dos Cats.
Eu vou, só pra gente, pra não se alongar muito, eu vou, nesse negócio que você falou, eu achei interessante aí do McClellan, cara. Você falou, piorar não piora. Eu não sinto ainda o McClellan, desde o ano passado, um cara que vai... Ele apareceu algumas vezes e tal, mas não é o cara que a gente precisa pra mim. Eu, pra mim, a gente tinha que trazer alguém de fora, cara. Não sei quem, não me pergunte nomes, eu não estou preparado pra falar nomes. Mas, não sei, o que você acha, Arthur? Você acha que o McClellan é um cara pra fazer diferença nessa defesa?
Sinceramente, se o Shane McClellan não tivesse bloqueado os extra points na temporada passada, a gente nem ia notar que ele jogava no uniforme dos Patriots, porque a participação dele na defesa foi muito baixa, muito aquém do esperado. Então, se ele voltar esse ano ainda, a partir da semana 10, com a lesão que a gente nem sabe qual foi que ele sofreu, eu não acredito que ele esteja, que ele tenha esse impacto todo. E também, se eu concordo com você, que pra trazer alguém tem que ser de fora, porque free agent não tem mais. Teria que ser uma troca, e como você disse, não me pergunte nomes, porque ainda não estou preparado para falar algum.
É, exatamente o que eu ia falar, porque assim, primeiro teria que ter alguém disponível que fosse bom o suficiente para ser titular nessa equipe. Existe esse cara na NFL? Eu não sei. Se existir, quanto vai custar essa troca? A gente vai trocar quem de valor para trazer um cara que você vai dizer, pô, esse cara, se a gente trouxer, ele vai resolver aqui o problema da defesa. Eu não consigo ver que uma troca só resolve esse problema da defesa, não.
É, não, é isso também que eu ia completar. Um cara só também não vai fazer, não vai salvar todo mundo ali. Porque como a gente disse, né, voltando pro começo desse papo, não é problema na secundária só, não é problema... Quem dera o nosso problema fosse, tipo, em um lugar só, com um jogador só. Ia ser muito mais fácil a gente resolver o problema. O problema é geral, o problema é em todos os lugares, todos os setores sofrem. Então não é um cara que vai chegar lá e vai mudar tudo. Eles têm que se encontrar como defesa. É, Matt Patricia vai ter que, se todo, muita gente fala aí que ele tem que ser head coach um dia, que ele é um gênio defensivo, chegou a hora dele mostrar que ele é esse gênio defensivo aí e pôr esses caras pra trabalhar e chamar a jogada certa, usar a tática certa pros jogadores que ele tem, pra performance que eles podem entregar, porque essa é a base hoje do problema ser resolvido. E se não podia ser mais complicada a situação dos Patriots, é que depois dessa atuação que a gente viu, desse desastre defensivo contra os Panthers, a gente só tem 3 dias para se preparar para quinta-feira à noite contra o Tampa Bay Buccaneers. A gente trouxe aqui o Miguel Fortunato, lá do USA na Rede, para falar um pouquinho de como é esse Tampa Bay Buccaneers que a gente vai enfrentar na quinta-feira.
Fala, galera do Patriotas, hora de falar sobre o Tampa Bay Buccaneers. Começando com a defesa, o Mike Smith ele joga com 6 jogadores no pass rush ao invés de 7. Como funciona? 4 vão na pressão do quarterback e 2 ficam para impedir o jogo terrestre. É muito difícil correr contra essa defesa e é difícil também fazer passes curtos ali na linha do first down. Já nos passes da rota longa, eles confiam demais na velocidade do Brent Grimes, que é quem marca o recebedor da rota comprida. O Brady vai ter muito espaço para jogar, é um time que só conseguiu 1 sec até aqui, então esse é o lado bom da defesa do Tampa Bay Buccaneers. No ataque, se engana quem pensa que o Mike Evans é utilizado o tempo todo, tá? O Mike Evans é um jogador que finaliza mais as jogadas ali na endzone. Ele gosta muito de trabalhar com seus tight ends, principalmente o Cameron Bridge, o O.J. Howard, o calouro de vez em quando, e muito no Adam Humphries. O Humphries recebe muitos passes e tem um detalhe também, né? O jogo corrido agora dos Bucks vai para outro patamar por causa da volta do Doug Martin, né? Já foi razoavelmente bem com o Jacquizz Rodgers e o Simps, mas com o Doug Martin vai ser aí um teste mais difícil para a defesa dos Patriots, certo? Abraço para a galera do Patriotas, tô ligado em vocês, aquele abraço!
É, senhor Sidney, não é um time fraco, é um time aí que tem pontos fortes, não é o melhor time da NFL, mas está longe de ser o pior. Acho que o que mais preocupa aí, Sidney, é esse ataque aéreo de Tampa Bay, que é o terceiro melhor da liga, só perde para os Patriots e para o Cardinals, Então é o terceiro melhor ataque aéreo da liga e a gente sabe que é o nosso problema aí. Então mais um desafio para a nossa secundária, né?
É, quando você sai de quando você vai com a pior defesa da liga enfrentar o terceiro melhor ataque fora de casa com 2-3 dias de preparação, é para se preocupar realmente, porque não sei como, mas eles vão ter que, a defesa tem que dar uma resposta nesse jogo. Se mantiver os erros que a gente cometeu até aqui, o Mike Evans, o DeSean Jackson e o James Winston vão brincar de fazer pontos aí. Tudo indica que vai ser um jogo de pontuação alta, né? Porque nosso ataque é um dos melhores da NFL, talvez o melhor. E a defesa deles está sofrendo também, mas o que me preocupa realmente é isso. É o poderio ofensivo aéreo deles contra a nossa defesa.
É, provavelmente, pela terceira semana seguida, Sidney, vai ser um jogo de que quem fizer... Eu sempre falo que isso é bem óbvio, mas quem fizer mais, ganha, né, cara? Vão ser duas defesas que provavelmente vão sofrer. E aí vai de... Se o Brady vai conseguir fazer mais pontos do que o pessoal do Buccaneers. Basicamente isso, né, cara?
É, as duas defesas vão tentar dar uma resposta, né? Mas a resposta da nossa é muito urgente, né? Porque é inadmissível. 4 jogos já. Não dá nem pra... Aquele argumento que a gente usou de começo de temporada já foi. 1/4 da temporada já foi. Se não resolver agora, daqui 2 semanas tem um ataque dos Falcons pela frente. E aí, como é que a gente segura Julio Jones, Matt Ryan e aquela galera lá? Então... vai ter que dar uma resposta aí.
Bom, ó, de questão de ataque corrido, eles são o 26º. O Miguel aí até lembrou que o Doug Martin tá voltando, então tem que ver também o quão saudável ele vai estar. Mas então isso é importante. O ataque deles não é tão assim. 26º, pra vocês terem uma ideia, do Patriots é 20º na liga nesse ano até aqui. Então o ataque deles corre menos do que a gente. E como disse o Miguel aí, eles não, pelo menos na defesa, Sidney, eles não são bons pressionando o quarterback. Então isso já vai ajudar, pelo menos, para a nossa OL trabalhar melhor. De olho nisso também, né, cara? Se a gente tiver se a OL trabalhar mal numa defesa que não consegue pressionar, aí não tem como, né? Vai ter que conseguir dar tempo pro Brady trabalhar.
É, exatamente. Principalmente como a gente tem enfatizado com essa nova filosofia. Vamos ter que melhorar. Eu acho que tem espaço para melhorar, principalmente a posição de tackles, né? O Solder, claramente, na minha visão, tá com algum problema físico. E o Kendall também teve a primeira partida depois que voltou de contusão. Então acho que eles vão estar um pouco mais preparados para esse jogo.
Ó, só para deixar bem claro o número, o Tampa Bay Buccaneers é o último da liga fazendo sex. Só tem 1 até agora. Os Patriots têm 8 sex feitos em 4 jogos. Bom, eu acho, Sidney, que basicamente é isso que a gente falou, encontrar aí, se a defesa jogar um pouquinho melhor do que ela jogou até agora, se pelo menos conseguir virar, se pelo menos virar um bend but don't break, Sidney, já que a gente tá num ano de reviver várias coisas, se virar um bend but don't break já ajuda, se não tomar muito ponto já ajuda. Porque daí o Brady vai lá e faz os 30 dele garantido e a gente ganha.
E não é que a gente tá pedindo pra defesa tomar 14 pontos pro jogo, mas não precisa tomar 30 também, né?
Toma 29.
Toma,
daí 28, o Brady faz 30 e ganha.
28 já resolve.
Bom, vamos ficando por aqui. Quinta-feira, então, jogo. Quinta-feira à noite, não se esqueçam. O jogo aí é Thursday Night Football. A gente vai estar no ao vivo lá, falando um pouquinho, tentando entender como que a gente pode vencer esse Tampa Bay Buccaneers, que é um jogo mais do que importante agora, mais do que necessário a sua vitória chegar. A gente volta aqui semana que vem para falar de como foram as ações lá contra o Bucs. Valeu, Sidney.
Valeu, galera. Um abraço.
Valeu, Arthur.
Valeu, Felipe. Valeu, Sidney. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team.
and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England.